Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bom, são 10 horas e 38 minutos, 10h38. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2013. Uma excelente manhã para você que acompanha mais uma vez o nosso programa. Já estamos com a presença do Ernesto Maia, que participa do programa de hoje. E também teremos a Gincana Política hoje. Ontem, infelizmente, não deu tempo, mas hoje, você ouvinte, se prepare para responder as perguntas que nós estaremos realizando dentro da Gincana Política de hoje, tá bom? Agora, 10 horas e 39 minutos, 10h39. Procurador encaminha ofício ao Ministério Público para averiguação do processo licitatório da KMC Locadora. Está no blog do Ney Lima. O procurador da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Dr. Marcelo Diógenes, encaminhou para o Ministério Público na manhã de terça-feira, ontem, dia 7, ofício com todas as cópias do processo licitatório da locação de veículos da KMC Locadora para que seja analisada para toda a documentação. Esse é um dos temas que será debatido dentro do programa de hoje. Agora 10 horas e 39 minutos, 10h39, esse tema que continua aí durante muito tempo, né? Desde a semana passada que a gente vem falando, desde quando realmente explodiu essa bomba com relação à KMC Locadora, que a gente vem falando desse assunto, nós vamos mais uma vez bater nesse assunto, tá ok? Vamos lá então, direto do Recife, direto da capital pernambucana, vamos ver, vamos testar aqui, ver se tá tudo ok. Alô, Inaldo, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo.
Isso. Bom dia, Inaldo. Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana, trazendo aí informações pra gente. Antes da gente chamar o Inaldo, vamos para a nossa vinheta, então.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Inaldo, como é que tá aí a movimentação política na capital pernambucana e, por que não dizer, em todo o estado pernambucano? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Olha, uma reviravolta grande de ontem para cá no PMDB, porque ontem o presidente nacional do partido, o senador Waldir Hauck, que é lá de Rondônia, mandou chamar os integrantes da direção regional do partido para exigir respeito à decisão nacional do partido, que é no sentido de apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. O PMDB de Pernambuco, Aguinaldo, sempre foi dissidente do PMDB nacional de 2000, da eleição de 2002 para cá. O senador Jarbas Vasconcelos, que é o seu principal dirigente, não apoiou Lula em 2002, nem em 2006, nem Dilma Rousseff em 2010. Mas aí o partido não fez muita questão, porque hoje o PMDB deixou de ser partido, virou uma federação de partidos regionais, né? Cada estado tem um dono, em cada estado o partido tem um dono. O dono do partido de Pernambuco é o senador Jarbas Vasconcelos, o dono do PMDB de Alagoas é o senador Renan Calheiros, o dono do PMDB do Rio de Janeiro é o governador Sérgio Cabral, e aí por aí vai. Cada estado, o partido, em cada estado, o PMDB tem um dono. Mas agora, como o PMDB está oficialmente coligado com o PT, né? Essa coligação foi feita em 2010 para apoiar a Dilma, a direção nacional resolveu cobrar fidelidade das direções regionais. E aí isso pegou o senador Jarbas Vasconcelos de surpresa, porque ele já havia declarado apoio à candidatura do governador Eduardo Campos. Então, foi uma reunião tensa, uma reunião muito complicada também, porque o Hauck avisou o seguinte: se por acaso o PMDB resolver se insubordinar, o PMDB de Pernambuco resolver se insubordinar à direção nacional, o partido intervém em Pernambuco. Ficou mais ou menos decidido que o partido vai ter candidato próprio ao governo de Pernambuco, e quem se apresentou, quem se colocou à disposição do partido para cumprir essa tarefa foi o prefeito de Petrolina, Júlio Lócio. Então, bomba maior do que essa não poderia haver nessas últimas 24 horas na política do Pernambuco, já que isso não estava previsto aí por ninguém, até a data de ontem, pelo menos.
10 horas 43 minutos. Ernesto, alguma pergunta para o Hinaldo? Bom dia.
Hinaldo, bom dia. Essa rearrumação que está acontecendo, não só na política de Pernambuco, mas de todo o Brasil, né? Quando, por exemplo, todo mundo sabe dos esforços que o governador Eduardo Campos fez pela criação do PSD, né? E o PSD hoje automaticamente se alinhando com a presidente Dilma. Dessa forma, como ficará a situação do PSD aqui em Pernambuco, onde André de Paula é uma pessoa altamente ligada ao governador Eduardo Campos?
Olha, Ernesto, o presidente do partido, o presidente nacional do partido, que é o ex-prefeito Gilberto Kassab, pelo menos a última declaração que eu li dele é que o partido ainda não tem uma posição tomada em relação à eleição presidencial. Agora, mesmo que o partido venha a apoiar oficialmente, quer dizer, entre na coligação com o PT para apoiar a reeleição da presidente Dilma, me parece que há uma tendência do Kassab de flexibilizar a questão dos estados, a questão das alianças nos estados. Mais ou menos o que o PMDB fez até agora, né? Quer dizer, porque o próprio Kassab sabe que quando o partido foi criado, por exemplo, a secção de Santa Catarina era e é adversária do governo federal, porque o partido lá é comandado pelo governador Raimundo Colombo e o ex-senador Jorge Bornhausen, e Bornhausen, todo mundo sabe, foi presidente do PFL até ontem. Então eles lá têm uma situação assim, peculiar. E isso acontece também em alguns outros estados. Então, a tendência da direção nacional é respeitar as particularidades regionais. O PMDB fez isso até hoje, né? Tanto que Jarbas Vasconcelos está dissidente do governo federal desde 2002 e nunca aconteceu nada. Mas agora, Ernesto, o jogo começou a endurecer. Parece que o PT, ante a perspectiva de Dilma Rousseff não ganhar essa eleição no primeiro turno, se sair em 3 candidatos pela oposição, eles querem resolver essa parada logo. E aí, por exemplo, se deixassem a coisa solta, como sempre veio nesses últimos 12 anos, pelo menos, o tempo do PMDB de Pernambuco na televisão, em vez de ser destinado a Dilma, seria destinado a Eduardo Campos. Naqueles dias em que o tempo é destinado aos candidatos a governador, porque há uma alternância. Um dia é o candidato a presidente, outro dia é o candidato a governador. Então, resolveram jogar pesado, já estão jogando, porque o PSB ia lançar um candidato muito forte lá em Goiás, o empresário conhecido lá como Júnior da Friboi. O Friboi hoje é um dos maiores frigoríficos do mundo. Você tem uma ideia, abate 75 mil cabeças de gado por dia. Então, esse camarada filiou-se ao PSB o ano passado. O governador Eduardo Campos foi para a filiação dele e o Michel Temer mandou chamá-lo recentemente ao Palácio do Jaburu, lá em Brasília. Ele foi e saiu, e Michel conseguiu convencê-lo a deixar o PSB para disputar o governo de Goiás, mas pelo PMDB. Então veja que o jogo já começou e é bruto, é pesado. E essa reunião de ontem se insere dentro exatamente desse contexto, né, do PMDB. Então o PSD não acredito que vá fazer essa exigência aos diretórios regionais, porque o partido ainda é muito heterogêneo, né? Foi formado assim, de última hora, veio gente que já era da base do governo, veio gente que não era da base do governo. Então, nesse primeiro momento, como o partido ainda não tem uma identidade política, é quase certo que, ainda que o partido figure na aliança com Dilma, mas respeitará a posição aqui de Pernambuco do presidente André de Paula, no sentido de marchar com a candidatura do governador Eduardo Campos.
Ok, Hinaldo, obrigado pela sua participação. Bom dia e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Forte abraço. Agora 10 horas 48 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. 10h55.
Gincana Política. Gincana Política.
Bom, tá no ar a nossa Gincana Política dessa quarta-feira, dia 7 de maio de 2013. A partir de agora, você ouvinte Polo FM, você ouvinte do nosso Rádio Debate, liga 3731-1245, 3731-1947 e participa com a gente da nossa Gincana Política. 10h56, alô Gabi, libera as linhas para que a gente possa então manter contato com os nossos ouvintes e assim começar a nossa gincana política desta quarta-feira. Você liga 3731-1245, 3731-1947. Daqui a pouquinho estaremos estabelecendo contato com o Ney Lima e também possivelmente com o Marcondes Moreno, direto de Brasília, daqui a pouquinho. E tá no ar nossa gincana política, tá valendo a sua participação. Você ouvinte, ligue, participe e responda as perguntas que serão feitas durante a nossa gincana política. O maior número de perguntas respondidas, claro, você estará aí ganhando o prêmio. Em um minuto apenas, deixa eu ver agora quem está com a gente. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maria José.
Maria José, você está em que bairro, Maria José?
São Cristóvão.
São Cristóvão, um abraço aos meus amigos do São Cristóvão. Está preparada, Maria José?
Sim.
Vamos embora para a nossa gincana em um minuto. Qual o slogan de José Augusto Maia na campanha de 1996? Qual o slogan de José Augusto Maia na campanha de 1996?
Ação.
Oi.
Ação, trabalho e inteligência.
Mais ou menos isso. Você continua com essa pergunta ou você pula?
Pulo.
Qual o número da candidatura de Edson Vieira para deputado estadual em 1998?
Pulo.
Quantos anos tem a presidente Dilma Rousseff?
61.
Não entendi.
62.
Quantos anos tem a presidente Dilma Rousseff? Você pula ou continua?
Pulo.
Quantas vezes Agnaldo Xavier foi eleito vereador?
Uma.
Ok. Qual o nome do ex-vereador Véi de Mãozinha? Ih, não deu tempo. Respondeu apenas uma pergunta correta. Vamos para mais um ouvinte. Tem mais alguém com a gente? Está liberada a linha. A Maria José do São Cristóvão participou. Respondeu apenas uma pergunta correta. Vamos lá então. Alô, bom dia.
Bom dia.
É, com quem eu falo?
Manuel.
Manuel, fala de onde, Manuel?
Do Oscarzão.
Oscarzão, bom dia para você e todos aí no Oscarzão. Está preparado? Podemos começar?
Pode.
Um minuto, valendo! Qual o slogan de José Augusto Maia na campanha de 1996?
Pula.
Qual o número da candidatura de Edson Vieira para deputado estadual em 1998?
27.
Você pula ou continua? Qual o número pula da candidatura de Edson Vieira para deputado estadual em 1998?
Pula.
É, quantos anos tem a presidente Dilma Rousseff?
64.
Tá errado. Quantos anos tem a presidente Dilma Rousseff?
Pula.
Qual o nome do ex-vereador Véi de Mãozinha?
Pula.
Quantas vezes Toninho do Pará foi eleito vereador?
Uma.
Tá errado. Quantas vezes Toninho do Pará foi eleito vereador?
Duas.
Repete, por favor.
Duas.
Ok. Em que ano José Augusto Maia foi eleito presidente da Câmara? Terminou o tempo dele. Duas pessoas participaram e duas pessoas acertaram apenas uma pergunta, não é? Quantas vezes Agnaldo Xavier foi eleito vereador? Uma vez. E quantas vezes Toninho do Pará foi eleito vereador? Duas vezes. Então, os dois participantes de hoje acertaram apenas duas perguntas. Amanhã tem mais gincana, então. Agora são 10 horas e 59. 10 e 59. Bom, são 11 horas agora, vem aí a maior festa junina de todos os tempos, o primeiro arraial da Chácara Paraíso, Estação Fest, com dois grandes nomes da nossa música, Edinho Calixto e Chiquinho de Belém, tocando seus maiores sucessos. É dia 23 de junho, véspera de São João, a partir das 10 da noite na Chácara Paraíso, Estação Fest, que fica na PS 160, próximo a Pão de Açúcar. Será uma noite com muito forró, o melhor do pé de serra para você, no ambiente 100% familiar para você curtir junto com os amigos e a família. Reservas de mesas com Zezinho do Arrumadinho pelos fones 9810-9190 ou 9427-3177. Ari, 11 horas agora. Direto de Brasília, vamos então com o nosso amigo Ney Lima. Alô, Ney, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Polo FM. Vou pedir a vocês como a gente vai trazer muito conteúdo aqui de Brasília, né? Vocês, se por acaso estão tiver ruim, vocês me avisem. É mudar aqui, tá certo? Por enquanto tá chegando tudo aqui, né?
Tá tudo ok, pode falar, fica à vontade.
Muito bem, a gente fala ao vivo então aqui da capital federal, onde estivemos acompanhando ontem um momento histórico, histórico para todo o Brasil, mas principalmente que vai estar na história dos pequenos distritos, de vilas que sonham com o processo de emancipação, aquelas vilas que devem se tornar cidade. E isso ficou muito mais possível a partir do dia 7 de maio de 2013, que foi a data de ontem, quando a Câmara dos Deputados votou e aprovou por 299 votos, não foi isso? 399 votos a 13 contra 19. O projeto que pretende devolver, na verdade, aos estados o direito de criar e formar seus municípios. Nós estivemos acompanhando ontem os bastidores dessa votação, acompanhando os vários movimentos sociais que estiveram presentes e preencheram as galerias do plenário da Câmara dos Deputados para pressionar, inclusive, os deputados pela aprovação. E para Santa Cruz do Capibaribe e região, esse momento ele traz dois pontos que precisam e devem ser acompanhados. O primeiro ponto é a particularidade dos distritos de Pão de Açúcar e de São Domingos, que tiveram seus representantes de Itaquaritinga do Norte, representantes de Brejo da Madre de Deus, representando esses distritos aqui e, evidentemente, também participando desse momento, dessa luta para a conquista do direito da emancipação. Para o deputado Zé Augusto, que lidera a frente parlamentar, que esteve desde o início à frente desse processo, para que essa lei fosse criada, para que as adequações fossem feitas e que pudesse ser levado, como está sendo levado agora, a plenário, é um momento importante também, já que passa a ser, acredito que, a maior conquista do deputado nesse primeiro mandato, né? Nesse início de 2013, esse momento ele começa a surgir agora. Então nós vamos daqui a pouco conversar com o deputado Zé Augusto Maia. Vou passar aqui para Marcos Moreno. Nós estamos, inclusive, com o retorno, tá certo? E vocês podem interagir conosco aí no estúdio, fazendo perguntas a todo momento. Marcos, né, está aqui do meu lado e esteve acompanhando esse momento também conosco. Bom dia, Marcos.
Bom dia, os amigos da Polo FM. Né, aqui em Brasília, ontem, nós vivemos um momento ímpar, né, na luta pelas emancipações políticas. E ontem, particularmente, Ney, e os amigos do estúdio, eu fiquei muito motivado, porque a política ela traz essa grande possibilidade, onde tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Pela manhã ontem, ao chegarmos ao Congresso Nacional, por volta de meio-dia, já se sabia de que não estava na pauta para ser votado essa questão, né, em primeira ordem. Mas eis que uma reunião no próprio gabinete do deputado, reunião essa que normalmente aconteceria no Palácio do Planalto, foi por indicação, né, de um secretário das Relações Institucionais, né, foi colocada para que isso acontecesse no gabinete do deputado. Então já foi um fato inusitado esse, né, e onde a Paula Ravanelli, ela propôs que esse debate fosse no próprio gabinete do deputado. A partir daí vieram reuniões essas com líderes das bancadas no Congresso, e já assim nos 47 minutos do segundo tempo, esse que se coloca em regime de urgência para se discutir esse projeto complementar, né, o 416, que é aquele que devolve autonomia aos estados decidirem sobre a criação de novos municípios. E a grande surpresa é que na hora da votação, né, na hora que antecedeu a votação, os parlamentares entraram, né, no otimismo do público presente, dos emancipadistas de todo o Brasil. Aqui eu queria destacar uma figura que vai entrar para a história do Brasil quando o assunto for emancipações, que é Augusto César, líder desse movimento a nível nacional, né? E o deputado José Augusto Maia, que é o presidente dessa frente parlamentar, estava incansável nessa luta. Só quem vem aqui a Brasília e vê de perto essa luta sabe da importância de que aconteceu. Para ter uma ideia, quando essa frente foi aberta, que foram ver a atual situação, quantos deputados estariam a favor na prática, apenas 12 deputados haviam assinado esse desejo. E no trabalho de formiguinha, no trabalho incansável do deputado José Augusto Maia, se chegou a mais de 300 deputados assinando, né, esse desejo de tornar cidade vários distritos. Para ter uma ideia, né, existe distrito no estado, acho que do Maranhão, né, com 200 mil habitantes no Pará. Tem um que já imaginou isso? Então são realidades brasileiras, que não é aquela realidade só que a gente pensa a nível local de São Domingos e Pão de Açúcar, né? Não é isso. É um desejo de representantes, né, de Goiás, da Bahia, do Pará, do Maranhão, da Paraíba, né? E da pessoa da capital é Cavalheiros, é isso? Mais de 100 mil habitantes. Então são realidades distintas e nós vemos esse momento. E aos 49 minutos, depois de terminar o segundo tempo, depois da prorrogação, é isso que se garante essa votação final. E baseado, né, em que a gente viu, companheiros aí de estúdio, né, ontem ficou assegurado o seguinte: foi aprovado o requerimento de caráter de urgência, o que garante essa votação para o dia 14, terça-feira que vem, para o dia 14 de maio. Foi uma conquista excepcional, que tem a marca da assinatura de Augusto Maia, já está sendo chamado pelo movimento como senhor das emancipações. E ontem também o que nós podemos perceber foi realmente um grande assédio dos emancipalistas em torno do deputado federal José Augusto Maia. As fotos estão no blog do Ney, estão no Sri Lanka News, né? E você percebe realmente, sobretudo no Sri Lanka News, observe direito, você observa, né, um momento realmente em que de fato, para atender menos de 30 ou 50 marcos fotográficos de emancipadores querendo bater foto, enfim, é uma grande conquista nacional essa, grande conquista.
Pois é, Marcos esteve acompanhando desde cedo as movimentações aqui em Brasília. Eu já cheguei à tarde e Marcos acompanhou essa parte justamente da atenção, inclusive para os companheiros aí do estúdio entenderem, quando eu cheguei a Brasília ontem, o desânimo estava acontecendo, né? Havia se uma possibilidade até dessa votação não acontecer, mas as coisas foram se resolvendo e o presidente Câmara, ele assumiu o risco e assumiu o papel de colocar essa pauta ontem em votação e convencer os líderes a isso. Inclusive, para vocês, inclusive aí no estúdio Manassés, Ernesto, entenderem, houve a aclamação por parte dos líderes de partido. Eles direcionaram as suas bancadas, direcionaram os seus deputados a votar em favorecimento a esse projeto, que ontem, na verdade, foi a apresentação em regime de urgência, e faz com que, impreterivelmente, na terça-feira, o mérito seja votado. Como os partidos, inclusive nós tivemos ontem aqui, presenciamos PT, PSDB e D, partidos de tendências opostas, apontando para o mesmo caminho, né? Direcionaram suas bases, seus deputados, a aprovarem o regime de urgência. Quando eles direcionam, são favoráveis à aprovação em regime de urgência, né, não entende mais que isso tem uma ideia de que o direcionamento do mérito será parecido. Então a gente pode ter uma impressão de que na semana que vem a maior parte dos grandes partidos, das suas lideranças, vão direcionar os deputados a votarem favoráveis a esse projeto. É importante que os deputados estejam entendendo isso, porque aí no Senado deve passar e vai ficar mais perto de São Domingos e Pão de Açúcar, os outros distritos espalhados pelo Brasil, possam se tornar cidade. Eu até falava hoje pela manhã, quando estava já de outro programa de rádio, junto com o Marcondes, do momento importante que é, a gente inclusive como imprensa está acompanhando isso. É um papel que você tem de fato que acompanhar. É, eu dizia pela manhã, daqui a 20, 30 anos, as crianças vão ler nos seus livros de história, vão conhecer a origem do seu município e vão ver lá que essa página, ela vai contar, né? Ela vai constar. O dia 7 de maio de 2013 foi, digamos, o pontapé inicial para que essa história de fato acontecesse e que esses municípios passem, né, no futuro bem próximo, para se tornar cidade, como aconteceu com Santa Cruz, que hoje é muito maior que Taquaritinga do Norte, que era o município sede. Santa Cruz já vira Taquaritinga. São Domingos hoje já é praticamente maior que Brejo. Isso vai acontecer, esse crescimento vai ser ainda maior. Então, é um momento histórico muito importante, como a gente tem as referências das famílias que, de imortais que estiveram envolvidos no processo histórico de emancipação de Santa Cruz de Capibaribe, essa história que acontece hoje traz também os seus nomes, né? O nome do deputado Augusto, dos vereadores de São Domingos, que tiveram dos dois grupos políticos participando dessas movimentações aqui em Brasília. Então é um momento histórico, é um momento que vai entrar de fato, não só para a lembrança, mas para os documentos da história desses distritos que em breve serão municípios. Daqui a pouco, no Rádio Debate, a gente vai trazer ao vivo o deputado José Augusto aqui de Brasília. Vou aproveitar aqui a presença dos vereadores de oposição de Brejo para a gente falar sobre a eleição que deve acontecer em Brejo da Madre de Deus, né? Temos aqui alguns vereadores, no Nenê do Reboque, o Robertinho, o Avestino, Cláudio. Vamos conversar com eles e eles não vão ter como fugir. Vamos falar sobre o assunto, vamos falar como estão as articulações políticas para as eleições que devem acontecer. E, evidentemente, aí no estúdio vocês vão interagir conosco e participar. Se tem alguma pergunta a fazer, a gente vai ao intervalo.
Ney Lima, está escutando?
Estou ouvindo, sim.
Vocês devem ter conversado com mais deputados, não só deputados aqui da região. Eu vi que você já viu pelo clima dos líderes, isso está acontecendo. Mas essa semana, por exemplo, aqui na imprensa pernambucana, Magno Martins colocou um artigo na sua coluna tentando fazer com que a opinião pública pressionasse os deputados para votar contra esse projeto. Vocês... pela movimentação da imprensa, vocês sentem que pode ter alguma mudança daqui para a próxima quarta-feira? Lembrando que a audiência é total hoje, principalmente no distrito de São Domingos e de Pão de Açúcar, aqui da Rádio Polo FM.
Olha, Ernesto, eu não entendi essa posição de Magno Martins, né, em direcionar o assunto dessa maneira, mas eu posso dizer o seguinte a você. Alguns deputados têm se colocado de forma contrária. O Silvio Costa me parece que tem sido um deles. Eu tive a informação de Cadoca, de Pernambuco, também seria um desses. Nós não tivemos a oportunidade de ouvi-los, porque ontem foi muito tumultuado para acompanhar isso, foi muito difícil. E você sabe que votação na Câmara, apesar dos discursos que tem, mas é meio que complicado para a imprensa chegar próximo. Hoje nós vamos ter um dia em que vamos poder estar colhendo mais opiniões desses deputados e ouvir eles também. Os deputados são contrários à emancipação. Os contrários, Ernesto, eles têm argumentado, voltando muito ao passado, a questão da bagunça que se tinha em distritos, a farra que se fazia nos estados. Eles fundavam municípios muito pequenos, com 900, 800 habitantes, de forma precária e sem condições. Nós temos São Domingos, hoje da Paraíba, é um distrito que cresceu após um tempo, mas quando foi emancipado era muito pequeno. Cuxixó era um dos menores municípios do país. Então aconteceram casos como esse em estados como Paraíba, como Rio Grande do Norte. No Sudeste também tiveram casos. Mas no caso dessa nova proposição, dessa nova proposta, ela traz critérios para que os estados fundem seus municípios. Não vai poder ficar a farra que antigamente. Como ontem, o preenchimento das galerias pelas frentes, né, que lutam em prol da emancipação política dos distritos foi muito forte, inclusive com aplausos. Você vê o líder do PSOL, ele se posicionou contrário à proposta de regime de urgência. E quando isso aconteceu, os emancipalistas viraram as costas para ele. Ele foi o único deputado que se declarou contrário a esse regime de urgência. O único partido, na verdade, que se manifestou dessa forma. Já que as manifestações ontem eram os líderes do partido que direcionavam as suas bancadas. E aí viraram as costas para ele. Como esse movimento ele tem acontecido dessa forma, isso meio que acua, sabe? Eu acho que o Peixe Magno vai mudar o direcionamento dele nesse assunto, mas a gente percebe que isso pode acontecer. Começa a ser voto vencido, alguns deputados se manifestam o contrário. Marcos Moreno.
Essa colocação do Magno, inclusive, chegou aqui para a gente nessa informação. A gente tratou de ler e ver como é que estava acontecendo. A gente estranha, porque não é esse o desejo da maioria. O que foi expressado ontem, de forma surpreendente, até de forma avassaladora, pelos deputados, pela aprovação, né, desse projeto. É pela aprovação desse projeto. O Cadoca realmente votou contra, mas não se manifestou muito bem. A figura que destacou, se ele fosse que, sendo contra, mesmo um ato de protesto, ele pediu para que se botasse para votação, sim. Saiu, inclusive, com palavras de baixo calão fora do plenário. Não, é verdade, fora do plenário. Eu testemunhei coisas absurdas saindo da boca desse deputado, mas ele contribuiu, ele acabou contribuindo, porque foi a parte dele, da sua colocação, da sua revolta, mesmo garantindo que era contra, de que pegou fogo essa reunião de ontem. Eu não acredito em alteração nenhuma no sentido do dia 14. Agora, Brasil é imprevisível, é preciso que os movimentos se organizem, busquem dinheiro não sei onde, porque o que veio de municipalistas, de ônibus que viajaram, né, dos seus estados, alguns deles 3 dias de viagem, para se ter ideia, não existe uma acomodação à altura desse pessoal, né, todo mundo numa condição, mas uma coisa, esse movimento tinha ontem, e aí deve ter comovido os deputados, é que os índios, por exemplo, os índios ontem estavam no protesto também. Quando nós chegamos ontem pela manhã, né, Lima, quando nós chegamos no Congresso, o sistema de segurança, né, a guarda da Câmara, meu irmãozinho, com um sistema de fiscalização, né, a Polícia Legislativa, inclusive com detector de metal, todos nós que entrávamos tinham que passar por aquela, como tem aeroporto, você tem que colocar a bolsa, né, pelo raio-x. Então, vamos, um cuidado que teve devido a isso. E o José Augusto Maia, junto com o Augusto César, tomaram uma decisão, passaram para todos os anos para o seguinte: vamos respeitar a opinião dos contrários, vamos aplaudir nós e respeitar a opinião. Então não houve protesto, pelo contrário, teve um momento marcante, nem eu e nem nós participávamos disso muito de perto, é quando do deslocamento do plenário lá para a galeria, os gritos de emancipação já ecoaram de uma forma que parte da imprensa que estava no Salão Verde, sobretudo fotógrafos, correram para os corredores para registrar. Então foi um momento muito importante, e particularmente eu acredito de que essa colocação do Magno irá influenciar em nada, que a gente espera que Magno esteja aqui bem na próxima terça-feira para registrar e ele ver esse momento de perto mesmo. Olha,
é
mais alguma pergunta? Você,
Dona Fez, Ney Lima, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, companheiros do estúdio. Ney, o projeto, ele será votado na próxima terça-feira. De lá ele segue para o Senado em quantos dias?
Olha, só sei, deixa eu passar aqui, eu vou aproveitar para perguntar a um assessor parlamentar aqui, o Kleber, sobre isso, né, Kleber? A pergunta é a seguinte: aprovando-se na Câmara dos Deputados, qual a tramitação a partir de agora? Vai para o Senado? Como é isso? Bom dia.
Bom dia. Após a aprovação na Câmara, se houver qualquer modificação, se for emendado, alterado, se tiver suprimido alguma parte do seu território, terá que voltar para o Senado. Que a Câmara, como o projeto é oriundo do Senado e a Câmara é a casa revisora, constitucionalmente ele tem que voltar para o Senado. Mas nesse caso ele retorna diretamente para o plenário, não mais tramitará em comissões nenhuma. Agora, se o texto for aprovado igual se encontra agora no plenário da Câmara, ele vai direto para a sanção presidencial.
Aí não precisaria passar pelo plenário, é isso?
Os prazos. Quando chegar na presidência da República, a presidência terá 15 dias aí para sancionar o texto.
Mas também a presidência, pode demorar quanto tempo?
Após o texto ser aprovado na Câmara, a tramitação regimental legal e logo em seguida segue. Então, se for modificado o texto, retorna para o Senado. Aí lá vai ter seu tempo também de tramitação. Agora, se for aprovado hoje o texto original que veio do Senado, em 30 dias ele já está na sessão.
Tá certo, então. Nós vamos para o intervalo. Na volta eu converso. Nós conversaremos com o deputado José Augusto, com os vereadores de Brejo, da Madre de Deus. Vamos falar sobre a política de Brejo, né, já que será, está sendo
assunto mais comentado da região ultimamente. E só lembrando aos nossos ouvintes o seguinte: nós vamos permanecer em Brasília, a cobertura até agora foi com foco nesse projeto, nessas movimentações da emancipação, mas vamos produzir pautas durante o dia. Vamos tentar ouvir o senador Armando Monteiro, saber por onde anda o senador Armando Monteiro, que não está em Santa Cruz. Vamos passar também em gabinetes de deputados como Mendonça Filho, Eduardo da Fonte, tentar fazer entrevistas também. E, evidentemente, que ao longo da semana nós vamos ter uma série de conteúdos trazidos aqui da capital federal. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes ao vivo aqui de Brasília.
Ok, valeu, Ney. Agora 11 horas e 20 minutos, intervalo e a gente volta na sequência. 11 horas 26 minutos e volta o nosso programa Rádio Debate. Nós falávamos no início do programa que está no blog do Ney Lima. Procurador encaminha ofício ao Ministério Público para averiguação do processo licitatório da KMC Locadora. Ernesto Maia comenta. Vamos então para a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom, estamos com o Romenick também, que participou ontem com a gente e volta hoje novamente. Bom dia, Romenick, mais uma vez, obrigado pela participação.
Bom dia, Agnaldo, bom dia, Ernesto, Manassés e todos os ouvintes da Polo FM.
Ernesto Maia.
Olha, a Procuradoria, né, ontem esteve no Ministério Público para entregar, pelo que eu vi, pelos blogs, para entregar o processo licitatório para o que o Ministério Público desse seu parecer. Algumas dúvidas pairam sobre essa documentação. Primeiro, se a Prefeitura está entregando o processo licitatório que aconteceu apenas na Prefeitura, ou outro, que se está entregando também o que aconteceu no Fundo Municipal de Saúde, né? Já que foram duas licitações, uma a Prefeitura, o Fundo Municipal tem seu próprio corpo de licitação, fez outra licitação. A dúvida é se a Prefeitura entregou os dois na Procuradoria. Outra dúvida, né? Se o que a Prefeitura entregou, se foi aquele mesmo processo que eu, mas junto com os outros cinco vereadores, estivemos vendo lá na prefeitura, onde estavam faltando assinaturas, onde não tinha numeração do processo, onde tinham folhas em branco dizendo que documentos estavam faltando, onde não tinha parecer do assessor jurídico, uma série de erros, né, que estavam nos processos licitatórios. E também, né, a nossa grande dúvida, como a gente alardeou através da imprensa, né, que na Prefeitura Municipal o dono que constavam eram três pessoas de uma família, né, da família Malta, né, na licitação da prefeitura, e que na licitação da saúde já tem uma outra dona, né, que não é nenhum dos três que são donos, que estão na documentação da prefeitura mostrando que são os donos, né? Inclusive eu estou muito curioso, né, porque também os blogs estão colocando que os advogados da empresa, né, vão estar aqui na cidade processando o vereador Ernesto, o vereador Carlinhos e o vereador Diomedes Brito, né? E nós vamos, né, saber pelo menos qual é o dono que está processando a gente, se é o dono lá da licitação da saúde ou o dono da licitação da prefeitura, né? Isso é uma dúvida que eu tenho. A prefeitura está, eu acho que ela está querendo que o Ministério Público chancele. Quero dizer que ontem a nossa bancada esteve, né, inclusive aqui entramos no ar, aqui na Polo, esteve lá no Tribunal de Contas, pedindo auditoria especial nesses processos, né, e na próxima segunda-feira, porque nós estivemos no Ministério Público ontem, mas as denúncias nós teríamos que protocolar, que foi isso que o procurador fez, ele protocolou lá os documentos e deixou lá no Ministério Público, mas nós queremos conversar diretamente com o doutor Odi, que é o promotor público encarregado de ver essa questão. Nós queremos conversar com ele em loco, e ele só está podendo nos receber na próxima segunda-feira, né, às 10 horas da manhã. Então nós estaremos no Ministério Público, e já vai ser até bom se essa documentação já estiver lá, porque vamos mostrar o que nós temos ao promotor, e o promotor vai poder analisar pela a documentação que a prefeitura, que foi entregue à prefeitura. Essa questão, praticamente, a cidade, desde a última quinta-feira, é o assunto da cidade. certo? As pessoas estão querendo esclarecimentos, estaremos entrando amanhã com um pedido de CPI, já que para ter uma CPI precisa da assinatura de 6 vereadores, e nós já estamos com essas assinaturas para começar a CPI do escândalo da farra das locações, certo? Que amanhã estaremos na Câmara. E eu acho que a população de Santa Cruz do Caparibe, que hoje tem instrumentos para acompanhar, infelizmente o portal da transparência da Prefeitura Municipal não está funcionando, né? Então as pessoas ainda não têm algumas informações, porque o portal da transparência da Prefeitura não está funcionando, mas através das redes sociais, né, as pessoas têm muitas informações, e acho que tem muitas questões ainda a serem debatidas. A principal é o seguinte: na Prefeitura de Santa Cruz, tanto na Prefeitura como no Fundo Municipal, foi feita uma dispensa de licitação. E uma dispensa de licitação não quer dizer que não vai ter nenhum processo. Tem um processo. Apenas é um facilitador. Por quê? Porque a Prefeitura não precisa abrir para todas as empresas do Brasil participar. Ela pode convidar 3.
Carta convite.
Ela pode convidar 3. Então, a KMC Locadora foi convidada para participar pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe. A pergunta que não quer calar é: quem convidou a KMC Locadora para vir para Santa Cruz do Caparibe? Quem é a pessoa responsável, né, que assinou, disse assim: olha, traga essa empresa, que é uma empresa séria, é uma empresa que existe na cidade de Itapetim, é uma empresa que tem um vasto... uma vasta quantidade de automóveis para alugar, porque para um contrato de 1.200.000 em 3 meses, a empresa deve ter muitos automóveis registrados no seu nome, né? E a gente está esperando quem foi a pessoa que convidou essa empresa para Santa Cruz do Caparibe.
Só uma pergunta: a cópia do processo licitatório que eles enviaram para o Ministério Público é o 004/2013. Esse é o referente ao Fundo Municipal de Saúde, que seriam...
Não, esse aí é referente à Prefeitura Municipal.
A Prefeitura Municipal.
O do Fundo Municipal é 001. Do Fundo Municipal é o 001.
Até para contribuir com a discussão, ontem, ouvindo o procurador Marcelo Diógenes, ele falou que o processo ao qual estaria levando para o Ministério Público a documentação seria esse, o 004/2013, que até confrontava, eu comentei ontem aqui também, Manassés, que confrontava os números, os valores que a oposição teria denunciado, que era de 1.200.000. Nesse processo, se eu não me engano, é de 975.000. Né?
Nesse
e aí,
aqui.
Isso. E aí, 795 mil, né? E aí, até na alta rádio, o apresentador perguntou a ele: mas está incluído do Fundo Municipal de Saúde? Ele disse: não, aqui é apenas o processo 004/2003. Porque se for juntar com o valor que a oposição denunciou, que é de 180 mil por mês do Fundo Municipal de Saúde, aí realmente vai bater 1.200.000.
Mas veja bem, o que a gente viu lá, os vereadores, o que a gente viu foi um contrato para transporte de alunos no valor de aproximadamente 150 mil reais mensais, que em 3 meses, como foi um processo para 3 meses apenas, aí só é fazer matemática, dá 450 mil, e um processo de 200 mil reais para o restante das secretarias, tirando a Secretaria de Saúde, também mensal, 200 mil, que em 3 meses dá 600 mil reais, 600, porque era mais uma coisinha, dava 631.500, se eu não me engano, esse aí.
Mais
então,
450
mais 450 mil, 450, já dava 1 milhão e 50, juntando com os 187 mil da saúde, dava mais de 1.200.000. Mas estamos curiosos, porque pelo que eu estou vendo, pelo que o procurador fez aí, pelo que o procurador declarou, possivelmente os documentos que nós vimos talvez tenham sido alterados, né? Talvez, eu não vou garantir, porque aí eu preciso ver, né? Talvez tenham sido alterados, mas a gente vai ver exatamente essa nova licitação. Inclusive, a gente pediu pela Câmara, espero que a Prefeitura entregue logo essa documentação oficialmente, né? E aí a gente vai ver se houve alguma alteração daquilo que a gente viu na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe.
11:35.
Como eu tinha comentado ontem aqui com o Manassés, é uma história que vai render, não é? E quanto mais essa história for levando, vai haver um desgaste para alguém, né? Por enquanto, enquanto não comprovar se a denúncia é verídica ou não, na minha opinião, o desgaste continua sendo para o prefeito Edson Vieira, né? Se conseguirem comprovar que a denúncia não é verídica, lógico que depois vai vir um desgaste enorme para a oposição, justamente para os três vereadores que iniciaram a denúncia, que é Ernesto Diomedes e Carlinhos, né? Como já tem informações que o grupo de situação já foi averiguar, né? Também iria averiguar em Tapetim, né? Essas são as afirmações. Agora, acabo de chegar da Câmara, são as informações de bastidores.
Eu tive em contato com alguns amigos de Tapetim que me ligaram dizendo que na zona rural do município, especificamente lá no local, colocaram uma placa da KMC. Só que eles esquecem que
esse mesmo local. O endereço, né? Essa é a questão do endereço.
Esse mesmo local nos foi informado, que era uma granja abandonada, que inclusive está nas filmagens. Nós tiramos fotos dela naquele dia. Aí as pessoas vão poder comparar se as fotos que tiramos naquele dia, né, que vão mostrar que é o mesmo local, e vão ver que realmente pintaram depois que houve a denúncia, depois que estourou aqui em Santa Cruz, aí correram para tentar maquiar, tentar mudar alguma coisa.
A gente percebe que vai ser uma coisa que vai se arrastar. O desgaste no momento é do prefeito. Se vai continuar com o prefeito ou não, isso vai ser capítulo para as próximas novelas. Continua afirmando, né? O trio de vereadores que fizeram a denúncia ganhou corpo, principalmente com a entrada de Fernando, né? Que aí a gente vê que durante as reuniões da Câmara, o grupo de situação exaltou demais, por demais, Fernando Aragão, colocando Fernando Aragão em cima, em alta. E agora, quando você coloca uma pessoa em alta, dá credibilidade a ela para quando ela falar, ter respaldo. E agora a gente vai começar a observar, como eu estou já observando, um Fernando Aragão crítico. A gente sentiu ontem pelo pronunciamento de Fernando Aragão, né? E como desconstruir um discurso de Fernando Aragão na Câmara e com muita vontade que ele está de participar de uma CPI, né? E aí essa é o discurso da situação, né? Criar um herói na Câmara e agora vão ter que lidar com esse herói na Câmara nesse mandato.
11 horas 38 minutos, Manassés.
O que eu tenho sempre colocado é que um fato político e grave está colocado. A oposição, em especial os três vereadores que trouxeram a denúncia, é uma denúncia gravíssima e eu, pelo que está se construindo, todos os dias a gente vê na imprensa, seja escrita, seja falada, é que isso vai ser um divisor de águas, ou na situação ou na oposição. O desfecho dessa história, o desfecho desses fatos que estão sendo levantados, não sendo comprovados, se não forem comprovados, se daqui a uma semana, 15 dias, um mês, se levantar toda a documentação e tudo e perceber que a denúncia era vazia, era só um fato para chamar a atenção, se já vem de um desgaste, de uma situação que virou oposição, esse desgaste triplica-se. Porque é um fato gravíssimo, vazio. Agora, se ao final desse andar dessa carruagem se comprovar que as denúncias feitas pelos vereadores de oposição têm fundamento, se comprovar que de fato o processo de dispensa de licitação houve indícios, não apenas indícios, mas ficar comprovado, seja fraude, seja ato ilícito dentro dessa dispensa de licitação, se esse convite feito à imprensa KMC foi mal intencionado e ficar provado que tudo que os vereadores de oposição têm dito até agora, de fato, funda-se na verdade, eu vou dizer para vocês uma coisa, é algo, digamos assim, que não dá nem para prever o futuro que vai ser da atual administração municipal. Por isso que eu quero acreditar que o prefeito, juntamente com o procurador do município e a controladoria geral do município, estão levantando toda a documentação necessária para procurar os responsáveis, se por acaso se comprovar que as denúncias são verdadeiras, porque até agora o que está se encaminhando é que há um desgaste muito grande na administração. Em virtude de quê? Em virtude de que, do ponto de vista da população, ainda está apenas recebendo as notícias que vêm da imprensa e dos vereadores de oposição. Mas sequer os vereadores de situação tiveram uma documentação até agora clara para tentar mostrar e contradizer o que os vereadores de oposição colocaram. Então, o que se levanta, o que se mostra é que essa denúncia, o escândalo posto, será um divisor de águas na política de Santa Cruz. Alguém vai afundar nessa história. E quem será, somente o futuro vai dizer. Mas que vai dizer, vai. Porque isso, essa denúncia, não vai ficar apenas sendo mais uma que foi levantada na imprensa, na tribuna da Câmara, e será esquecida. Não, essa é divisor de águas na política de Santa Cruz do Capibari.
Agora, 11h41, intervalo, daqui a pouco voltamos então com o Rádio Debate. Bem, 11h47, nós voltamos então a Brasília com Ney Lima e Marcondes Moreno, que tem mais informações pra gente. Ney Lima, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, né? A gente continua nessa promessa ao vivo aqui de Brasília. Antes de vir conversar com o deputado José Augusto Maia, eu tenho aqui o Robertinho, né? Ele que é vereador de Brejo da Madre de Deus, filho do ex-prefeito Roberto Asfora, e acho que podemos dizer já novamente pré-candidato a prefeito do município Roberto Asfora. E vamos conversar com ele para saber primeiro o seguinte: houve uma situação que o Robertinho, numa reunião, numa sessão da Câmara em Brejo da Madre de Deus, foi divulgado em alguns meios de imprensa que ele teria dito que São Domingos não precisaria de prefeito. Como é que foi aquilo, Robertinho? Houve uma má interpretação? O que foi que você disse exatamente? Bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Polo FM, amigos de Santa Cruz e São Domingos. O que houve? Uma manipulação por parte da oposição. Eles fizeram, aliás, da situação, eles fizeram o papel deles, de oposição ao grupo político de meu pai, que sabe, eles sabem que é muito forte em Brejo e principalmente no distrito de São Domingos. E o que eu quis dizer realmente é que o processo emancipatório, ele demora, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ontem foi um momento histórico, não só para São Domingos, mas como para vários distritos que lutam, tem essa luta, tem essa necessidade de emancipação. Ontem foi dado um passo largo e muito bom, graças a Deus, e é o primeiro passo de um movimento que é irreversível, vai acontecer inevitavelmente. Deputado José Augusto Maia vem lutando com força, com empenho, e vem mostrando que através desse trabalho de gabinete em gabinete, ontem tivemos mais de 300 votos favoráveis e só 18 contra, 399 votos. Então, isso sim é vontade de querer emancipar, de querer dar amplitude, de querer dar condições do município, do distrito, se tornar município. Então, jamais eu poderia ser contra São Domingos, tá certo? Pelo contrário, vim a convite do deputado, estamos aqui na luta. Se Deus quiser, vou ver se consigo vir dia 14 para a votação. Vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal de São Domingos, que verdadeiramente tem comprometimento e quer ver o futuro e o progresso de São Domingos.
Falando em eleição, a Justiça já decretou novas eleições para Brejo da Madre de Deus. Seu grupo sai com Roberto, está pronto, definido isso. Diferença também dessa eleição para a eleição que houve ano passado.
O grupo está definido, sim. É Roberto Asfora e o nosso vice é o de sempre, é seu Zé Destígio, é o mesmo que compôs a chapa em 2012, com toda a sua humildade e decência. Então, o grupo está pronto, estamos cada dia mais fortes, graças a Deus, e vamos para a luta. Estamos reforçando também novas alianças futuras, que, se Deus quiser, tendem a reforçar e a nos colocar e colocar São Domingos e Brejo da Madre de Deus no caminho do progresso novamente.
Tá certo, então. A gente agradece aqui ao Robertinho, estando na presença dos vereadores do Reboque, Avertino,
Cláudio Cunha, advogado Cláudio aqui conosco também, e confirmado, né, o nome de Roberto Ascora na chapa para a disputa da eleição de Brejo da Madre de Deus, que acontece em julho deste ano, segundo determinação da Justiça Eleitoral, próximo dia 7 de julho. A disputa realmente deve correr em torno do nome do prefeito interino, atual prefeito de Brejo, Hilário, que deve encarar a disputa contra o Roberto Ascora, já confirmado então aqui pelo seu grupo político. Vamos voltar ao assunto da emancipação, e eu estou aqui com o José Augusto, de Santa Cruz da Paris, que liderou a frente parlamentar. Essa frente parlamentar foi criada há cerca de 2 anos, e para as pessoas entenderem, a parte dela, né, foi formulado esse projeto, essa alteração na lei, que vai permitir que os estados tenham, retomem o poder de fundarem os seus municípios, mas com alguns critérios, né, José Augusto, como garantir que aquela farra dos bois que existia, onde os estados fundavam município com quantidade populacional, que não poderia ser, que não tinha a menor estrutura, como garantir que a partir, de fato, da confirmação dessa lei, esses fatos não voltem a acontecer na história do Brasil e em cidades afora. Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Manassés. E todos que nos escutam aí em Santa Cruz de Cabarim, em toda a região onde essa grande emissora tem alcance. Bom, eu vi o resultado maior, né, dessa lei, dessa 4.16, ela vem regulamentar algo que no passado foi retirado pela emenda 15, que houve uma farra, né? Hoje as pessoas que eram contra, que quando eu comecei a frente parlamentar, iniciar a frente parlamentar, era difícil achar um deputado que votasse. Por quê? Todos pensavam que devolver aos estados a autonomia de criar os municípios virava aquela farra do passado, município com 900 habitantes, com 1.000 habitantes, com 2.000, com municípios que uns deram certo, outros não deram. Mas, na realidade, se tornou uma farra criticada pela imprensa nacional, por todo mundo. O que é que hoje houve essa reversão, né? E os deputados hoje apoiarem? Porque quando eu formei a frente parlamentar, que reuni os deputados, nós colocamos e fomos ao governo, um grupo de trabalho dentro do governo, para criar critérios para que devolvesse aos estados, mas com critérios de população, de eleitores, com critério econômico, né? Que o município que tivesse condições hoje, com essa lei, ela é muito rígida. O distrito, para passar a cidade, tem que atender os critérios dessa lei, que são esses que falei agora. Então, não é qualquer... Ele tem que mostrar condições econômicas, população, distância, uma série de imposições, realmente, que deixa só aquele distrito que tem condições de se tornar cidade. Então, por isso que aqueles deputados que no passado, talvez foi falado aí para alguém que o Magno Martins deu uma declaração contra, porque talvez o Magno não conheça como são esses critérios. Agora, foram centenas e centenas de deputados que votariam contra essa emenda, mas quando foi explicado, fomos aos partidos, fomos ao governo, fizemos um grupo de trabalho que criou os critérios, né, amarrando, e ela é devolvida agora aos estados, mas com critérios rígidos. E as leis estaduais agora só poderão emancipar seus distritos se eles cumprirem esses critérios que vão nessa lei agora. Então, por exemplo, podemos garantir que Pão de Açúcar e São Domingos cumprem rigorosamente todos os critérios da lei. Por isso que Pão de Açúcar pode começar a festejar São Domingos, na próxima semana, a lei por votada aqui, e não havendo modificações, ela nem já segue para a situação prever o que a gente espera. Mesmo se houver, indo para o Senado, ele com certeza vai ter maioria, porque já vem do Senado, né? É o senador Monsarildo Cavalcante, inclusive já tivemos com ele, no Senado é muito mais fácil ainda do que na Câmara, mas acredito que não vai ser aprovado na próxima semana, da forma que está, né, sem modificações. Alguma emenda pode acontecer, é possível, ninguém sabe. Aí a presidência se veta ou não, isso é uma questão que uma lei passa em todos esses trâmites. Mas é isso aí, eu acho que é um momento histórico, porque fazem 16 anos, 32 PECs, quantos projetos de lei? Um número mais de 40, né? E que nenhum conseguiu, nós pegamos a 416 e colocamos. E o que é agora? Uma emenda agroordinativa ou uma emenda substitutiva global que será inserida dentro dessa lei, que eu vou votar na próxima semana, pegando o projeto, dando critérios e indo para a sessão presidencial. E aí eu tenho certeza que o sonho de Pão de Açúcar, o sonho de São Domingos, de Bonança e tantos distritos no Brasil que tenha a condição de população e econômica possam, a partir da de sua liberdade, se tornar cidade.
O senhor tem sido muito cobrado, como todo deputado costuma ser, né? Eu tenho feito isso dentro do meu papel de imprensa, em relação à prestação de contas do seu mandato de deputado federal. Pode-se dizer que essa seria, de fato, a maior ação, a maior conquista do mandato, do primeiro mandato de como deputado federal, né? Como é passar por esse momento, já que trata-se, inclusive, como eu disse na emissora agora, por um momento muito histórico, e de fato vai constar na história a partir de agora.
Isso, hoje o deputado federal é observado justamente por emendas. Vocês estão observando só a emenda de tal deputado que aprovou, que não aprovou, que veio, que não veio, né? Eu, que eu vou explicar em outro programa, né, as questões das emendas. Agora tivemos um êxito na semana passada, que foi a questão do INSS, da agência do INSS, uma emenda minha, né, que coloquei no Ministério. E já teve a contrapartida do governo, do Ministério, do deputado, que foi de R$500 e R$6.000 da Prefeitura. Isso foi consolidado. Agora, resta, então, volta nessa semana, se o prefeito realmente já pagou, e vamos, aí vai acontecer a licitação para a construção da agência do INSS para Santa Cruz do Capibaribe, né? E essa luta é uma luta parlamentar, né? E é o que eu digo, não pode só passar pelas emendas, mas também emendas que deverão estar em ser concluídas esse ano, já foram colocadas no orçamento da União, mas eu não quero, a partir de agora eu fiz até um propósito, né? Eu só vou começar a falar daquilo que está chegando. Temos aí 300 mil reais para as associações, ADESC, Casa da Criança e uma associação evangélica, para essas associações. E é possível que na próxima semana, né, eu esteja apresentando também, né, reunindo essas associações, para mostrar que cada uma vai receber R$100 mil, né, e cada uma vai comprar automóvel, cozinha, equipamentos, né, uma coisa importante. Mas a partir de agora, eu só vou começar falando naquela que está chegando o recurso e o projeto está sendo iniciado. Outras importantíssimas vão chegar ainda esse ano, mas a cada momento eu vou chegar. Mas é bom que as pessoas observem que a ação parlamentar de um deputado não são as emendas, isso que eu fiz aqui agora. Uma luta de 2 anos, de gabinete em gabinete, um projeto de 16, 17 anos, já completando, ninguém conseguia, e essa frente parlamentar foi discutir com o governo, foi discutir com os movimentos municipalistas de todo o Brasil, com o Augusto, sempre junto comigo, esses filhos aí de Pão de Açúcar, de Taquaritinga, esse grupo de vereadores, esses aguerridos que vieram, porque eu quero dividir também essa fatia, né, desse bolo e nessa festa que vai acontecer com todos que deram as mãos, vieram aqui e estão vindo aqui em Brasília dar apoio à frente parlamentar. Então, com a sua pergunta aí, eu acredito que essa é uma ação, e ela não só foi com uma emenda para um local, para uma rua, para uma comunidade, sim para o país inteiro. Neste momento, essa frente parlamentar, como presidente, eu apareço em todo o Brasil, em todo o estado de Pernambuco, com uma ação concreta, difícil de ser alcançada, mas que na próxima semana, se ela for votada com a sanção presidencial, vai ser festa em tantos distritos desse Brasil que você não imagina, inclusive do meu estado de Pernambuco, especialmente São Domingos e Pão de Açúcar pertinho da gente.
São pontualmente 12 horas, vocês aí no estúdio, Manassés, Ernesto, os debatedores, alguma pergunta?
Não, é só finalizar, né, e amanhã vocês voltam então dentro do nosso programa, trazendo mais informações direto de Brasília, né?
Pois é, amanhã a gente volta certamente com conteúdo amplo, nós vamos inclusive passar, né, tentar ter visto e buscar, né, tá aqui o acesso muitas vezes é difícil, mas buscar senadores como Jarbas Vasconcelos, Humberto Costa, todos os parlamentares que têm representatividade em Santa Cruz, nós vamos estar tentando produzir conteúdo. Deputado, a gente agradece a sua participação.
Alguma coisa, Marcos? Não diz ainda? Quantas vezes você quer? Não, eu só quero agradecer, né, a todos e pedir. Nesse programa, que eu sei que tem muita audiência agora, ouvinte de São Domingos, de Pão de Açúcar, mas aí bem pertinho de São Domingos, que na próxima semana todos, né, venham para Brasília, independente de partido, de cor, partido. solidária, né, de acesso de pessoas. Eu quero, é importante que venha muita gente, você que tem condições de vir de avião, vem, você que não tem, venha de carro, junta 4, 5 pessoas ou 4 pessoas em um carro, divide o combustível, vai ser um passeio para vir aqui em Brasília, e você desses dois destinos, e até de Santa Cruz do Caparibe, que eu tenho certeza que mora em Santa Cruz, mas que quer ver Pão de Açúcar e São Domingos cidade. Então, junte-se a nós nessa luta, tenho certeza que voltaremos na próxima semana com o projeto aprovado, da forma que ele foi aprovado, e que se assiga na sanção presidencial, para que a gente possa já começar a festejar esse grito de liberdade em Pão de Açúcar e em Santa Cruz do Caparibe, especialmente porque é o que a gente fala no contexto, nesse momento aqui que a rádio chega ao alcance. Mas claro, já estou sendo convidado para ir em todos os distritos de Pernambuco, né? Todos estão querendo esperar, eu e Augusto César, para as festas em seus distritos, né? E eu quero juntar o povo de Pão de Açúcar, o povo de São Domingos, e fazer uma festa bem bonita, porque é o maior grito de liberdade é quando a cidade tem a sua emancipação política. Quem sabe, tudo dando certo essa semana, na próxima eleição vai ter um plebiscito na eleição de deputado, e na próxima eleição podemos ter um candidato a prefeito de São Domingos, um candidato a prefeito de Pão de Açúcar e de todos os distritos. Alguma pergunta?
Tchau, tchau.
Bom, então aí eu só queria agradecer mais uma vez e convidar as pessoas para que venham na próxima semana, né? E vamos invadir os corredores de Brasília, do Congresso Nacional, para dar o grito de liberdade, para ver Pão de Açúcar estando unido na cidade.
A cobertura completa sobre essa luta, o projeto de emancipação no blog do Ney Lima e no blog do Antônio. Marcondes, eu fico por aqui. Boa tarde a todos. Marcondes, boa tarde.
Tá, boa tarde, um grande abraço, e continue acessando blogsulacanews.com e o blog do Ney Lima.
Valeu então, forte abraço a todos aí em Brasília. Amanhã a gente volta a partir das 10h30 da manhã com mais informações direto de Brasília. Obrigado, Rumenique, obrigado, Manassés, obrigado ao Ernesto Maia. Amanhã, de volta às 8h, mais um Tribuna do Polo, e às 10h30, Rádio Debate. Fiquem com Deus, ótima tarde a todos, continuem com a gente, vem aí o Povo no Rádio.